Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. É que a paz tão necessária, né? A paz tão necessária nos dias de hoje. Seja conosco e que nós não venhamos a perdê-la. Amém. É o assunto que eu gostaria de comentar com os irmãos hoje era assim sobre, lembra daquele versículo que Jesus disse assim: ai das grávidas. Alguém poderia localizá-lo aí para nós? Ai das grávidas. O que ele gostaria de dizer, talvez, com isso? Ai das grávidas. Quem está grávida não fica grávida por muito tempo, né? Tem que dar à luz. E quem dá à luz tem que criar. Mateus 24, 19. É, aqui, está aberto aqui, inclusive, no Mateus aqui, 24. Eu lembrava do capítulo, não lembrava do versículo. Ai das grávidas. E aqui você vê dizer o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver, né, no versículo 21, porque haverá grande aflição no mundo. Eu fico pensando, eu fico imaginando, é 50 anos atrás, 50 não, que eu cheguei aqui em Goiânia. Eu cheguei aqui em Goiânia em 1900, não faz assim muito tempo, não faz muito tempo, né? Porque eu não sou assim tão antigo, mas eu cheguei aqui em Goiânia, a gente podia contar quantos prédios tinha na cidade. Eu me lembro que eu e um irmão mais novo que eu tinha, às vezes nós íamos para a escola, junto, para o dentista, para algum lugar, e aí normalmente a gente fazia tudo a pé. E a gente comentava: ó, já tem 8 prédios, ó, em tal lugar se assim está fazendo um outro prédio, em tal lugar está começando a fazer um prédio. E quantos andares será? Né? Aí, então tinha, você podia contar tranquilamente quantos prédios tinha na cidade. Né? Tinha um café ali na Avenida Anhanguera, chamava Café Central. Até hoje ainda tem ali. Em Avenida Anhanguera com a 7, esquina com a 7. Eu chegava de tarde, ali para 6 horas, 6 e meia, 7 horas. Aí juntava lá as pessoas mais idosas, fazendeiros principalmente, todo mundo chapéu de fazendeiro, gostava de. Se eu queria, né, de bota. E sentava ali, para, né, comentar a respeito das suas fazendas, suas coisas e tal. E a gente tinha uma impressão que uma pessoa que morasse num apartamento, quem morasse num apartamento, quando falava assim, fulano mora num apartamento, a gente tinha uma impressão que apartamento era coisa do outro mundo, né? A gente imaginava que o apartamento fosse uma coisa do outro mundo. Então, a Milce tinha uma amiga que morava num apartamento. O pai dela era fazendeiro. Mas chama Martinha, chamava Martinha. E ali na, no, no, em frente ao Café Central ali, assim, né, quase na esquina, tinha uma, um lugar de engraxar, engraxar sapato. Porque naquele tempo a gente tinha um sapato por muito tempo, né? E engraxava o sapato. Então tinha aquelas engraxatarias ali. Você ficava sentado. No sábado você saía mais cedo de casa, ia lá, engraxava o sapato. Né, depois tinha um outro lugar que fazia umas vitaminas, você ia lá, tomava as vitaminas. No máximo que você fazia, às vezes, era assistir um filme, né, passava na porta do cinema para ver que tipo de filme estava passando. Isso é Goiânia. Goiânia de 1960, 1958, 59, 60. Eu vim para cá em 61, né? Se eu falasse num lote na Macambira, alguém comprar um lote na Macambira, era doido, era louco. A cidade vinha até na Independência, na Avenida Independência, até ali na Estação de Ferro. Estação de Ferro, ali onde é a Praça do Trabalhador, né? A cidade vinha até ali, até ali. Dali para baixo tinham as casas, que eram as casas dos ferroviários, mais nada. E como isso veio a se tornar a cidade que hoje é? Que tribulação! Será que uma pessoa hoje tem tempo de sentar para poder engraxar um sapato? Né? Ele compra outro sapato, joga aquele sapato fora. Às vezes passa uma escova no sapato, tem um sapato lá dentro, o sapato, mas não suja mais, não tem poeira, não tem onde ele andar para sujar o sapato, né? A cidade acabou. Naquele tempo, eu imagino que a facilidade que era para se criar um filho. Tanto é que eu vim para Goiânia, aí uma vez por ano, seis meses, às vezes eu ia lá em Perinópolis, né, às vezes nem isso. Não dava trabalho, você não tinha notícia. Agora hoje nós somos atropelados, né, por notícias, por coisas terríveis acontecendo. Coisas terríveis. Aqui fala assim, haverá, né, desgraças em diversos lugares e tal, etc. Hoje nós estamos vendo Goiânia, que é uma das uma cidade projetada, uma das mais novas cidades que tem no país, Goiânia. Ela, se não me engano, tem 70 anos. Não. 74. 74 anos. Brasília e Goiânia. Goiânia cresceu muito em função de Brasília. Foi a interiorização do país. Brasília é um lugar horrível, desumano, lugar terrível, onde as pessoas ficam doentes demais lá. O maior índice de alcoolismo do país é Brasília. E Goiânia, por ser uma cidade projetada, ela vem crescendo de uma forma assustadora. Ela vem crescendo de uma forma assustadora. Vocês veem ali os setores ali do sul, né? Rosimar, quando chegou no Jardim América, como é que era, Rosimar? Só mato. A Marley, quando chegou no Jardim América, Marley, era um lugar onde os pobres podiam comprar um lote, era no Jardim América, na Macambira, Nova Suíça, não era assim? Pois é. Então, mas o que eu estou querendo dizer com isso? Será que nós estamos percebendo a tribulação? Será que nós estamos percebendo que a tribulação está aumentando dia a dia? Será que nós estamos percebendo ou nós estamos... Porque aqui fala assim, que havia um... E então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Será que nós estamos... Eu estou falando do capítulo 25, versículo 1. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Porque eu estou vendo o seguinte, que com o aumento da tribulação, o que é o azeite? O que é o azeite? Entendeu? Então o reino do céu será... Quer dizer, com a tribulação, o que vai mudar? O reino do céu. Com a tribulação, o reino do céu na terra vai ter uma mudança muito grande. Vai ficar dividido em, que ele chama aqui de loucos e prudentes. Vai ficar dividido metade. Com a tribulação, presta atenção, o reino dos céus, ele diz assim, então o reino dos céus, quer dizer, esse então aí, presta atenção nele, esse então, quer dizer, vai mudar. É uma coisa que vai mudar. Então, esse então está dizendo de uma coisa que vai sofrer mudança, vai sofrer alteração. E então, ele morreu. E então, ele nasceu. Né? E então, o fogo pegou. E então, o fogo apagou. Não é assim? Quando esse então está anunciando aí uma coisa que vai sofrer mudança. E então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, 5 e 5, quer dizer, metade estava vendo, metade não estava vendo. Metade não viu. Metade viu. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Então, quer dizer, o azeite simboliza o Espírito. Quer dizer, metade da igreja vai perder o Espírito. E metade da igreja vai conservar o Espírito. Metade vai perder, metade vai conservar o Espírito. O Senhor abre meus olhos. O Espírito é o único que pode nos dar a paz. O único que pode abrir os nossos olhos. O único que pode nos guiar, nos dirigir. É o Espírito. Quem não tem o Espírito não é de Deus. Amém? Quem não é guiado pelo Espírito não é de Deus. Nós vamos precisar demais. Então ele fala, ai das grávidas. Quer dizer, ai, eu entendo, ai das mães. Ai das. Como é que nós vamos criar os nossos filhos nesse mundo? Como que nós vamos educar nossos filhos nesse mundo? Educar, que eu digo o seguinte, como que nós vamos vê-los crescer? Como é que a gente vai fazer para que os nossos filhos cresçam? Eu estou vindo agora, por exemplo, eu almocei com uma irmã aconselhando. Aí depois, você demora. Aí depois, num outro tempo, com outra também aconselhando, ajudando, pelejando daqui, pelejando ali. Aí por fim, estivemos lá na casa de uma outra irmã, que está inclusive doente. E hoje, facilmente você pode perder o juízo. Facilmente você pode perder juízo. Perdeu o juízo, o que você vai fazer? Você não sabe mais o que está certo e o que está errado. Você não sabe mais o que você vai ficar entregue. Então aqui, eu vejo assim, não sei se vocês concordam. A necessidade de que haja muita prudência da nossa parte, da igreja. Você vai ficar do lado, a igreja vai ser dividida no meio, né? Parte vai ser prudente, parte. Então tem muita coisa que a gente faz que é imprudência. O que é imprudência? O que é imprudência? Tem um exemplo assim de uma coisa que pode ser considerada imprudência? Isso. No trânsito. Tem um exemplo, né? Às vezes não cabe dois carros, quer passar três. Então, a pessoa chega, passa por cima da calçada, a pessoa chega, uma moto, por exemplo, que sai costurando o trânsito. É imprudência. Uma moto que sai, né, dessa forma, que anda no trânsito. Tem hora que você vai você pense em atravessar, principalmente à noite, você pense em atravessar. Quando você vê uma luz só, que é de uma moto, você deve contar até 10 para poder não atravessar, porque a pessoa vem numa velocidade mais uma moto, numa velocidade, quando você pensa que não, ela está em cima. Velocidade de mais de 100 km por hora, ela, quando você vê, ela está em cima. O que mais poderia ser imprudência? Então nós estamos dando exemplo do tempo. Do tempo. São coisas que você faz. Hã? São coisas que você faz que não condiz com a pessoa normal. Não condiz com a pessoa normal. A pessoa subir num prédio e ficar lá brincando na beiradinha do prédio, ficar lá com qualquer coisa na beiradinha, é imprudência. A pessoa pegar uma criança com 2 anos, ensinar a criança de 2 anos a nadar, espera ela completar 4, 5, cuida dela. Antigamente, se você pensava em colocar uma criança de 2 anos para aprender a nadar, as pessoas pegam hoje crianças de 2 anos, põe na escola para aprender a nadar. Parece que a mãe quer ficar livre do filho, né? Então põe para aprender a nadar, para poder fazer isso, fazer coisa assim. Você tira o tempo que ela tem de brincar, o tempo que ela tem de, né, de ser criança, de ser nenê. Ela não pode ser mais nenê. Mas para ficar, porque não tem tempo para ficar livre da criança, ela não, isso é uma imprudência. O que mais poderia ser uma imprudência? Você não lembra de você fazer uma imprudência, de alguma coisa que você faz que é imprudência, não? Pegar? O Lucas andando dizendo. Eu mesmo sou imprudente. Eu mesmo sou imprudente. Por exemplo, às vezes, com a idade que eu estou, sair de Pires do Rio meia-noite. Né, eu tenho que estar aqui no mesmo dia. Você fica assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que. Às vezes você tem que fazer. E porque você tem que fazer, você sai correndo, costurando, subindo a calçada. Eu tenho que levantar às 5 horas da manhã. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas quem te obriga? Fazer? Quem te obriga a fazer? Amém? Então, ninguém nos obriga a fazer as coisas. Falta de quê? Falta de prudência, que é falta de azeite. Que é falta do Espírito de Deus, que é falta de Deus. Que o diabo tá, ele fica em cima de você para que você seja imprudente. Vocês já ouviram falar muito aí no esse homem foi baleado hoje, o ex-árbitro Oscar, não sei o que, de Godoy, né? Um ex-árbitro, fazia parte daquela equipe do. Terceiro tempo. Ele foi assaltado e reagiu ao assalto. Aí foi baleado. Hoje, reagir a um assalto é imprudência. Né? Mas sair daqui às vezes sozinho, uma mulher sair daqui sozinha e ir lá pro centro, não seria imprudência dirigindo? Você vai com quem, filha? Pois é, aí acaba sendo uma imprudência. Hã? Pois é, e se furar o pneu? Se furar, o Arthur vai trocar o pneu. E nós precisamos demais de Deus, do Espírito de Deus, precisamos demais da orientação. E acabar com essa. Eu não sei se a gente consegue mais, Ramiro. O tempo ninguém salvaria. Se não abreviar, quem salva? Porque chegou um ponto, Ramiro. Chegou um ponto que. Não suporta. Um mata o outro, um acaba com o outro. Porque a pessoa não quer saber se você está bem, se você está mal. Ela quer que você resolva o problema dela. Ela não quer saber se você está bem, se você está mal. Você está morrendo? Tá. Não, eu só queria que você assinasse um cheque para mim. Entendeu? Eu estou precisando de um cheque. Que você, né? Mas você está... Morreu, não é não? Não. Dá para assinar um cheque? Tá. Então, assina um cheque. Ela não quer saber do seu estado, da sua saúde, da condição que você encontra. Sabe, o mundo realmente está apodrecido. A pessoa ainda corre, fala, tem que passar a escritura logo porque ele está velho. Tem que passar a escritura logo porque ele está morno ou morno. Então, hoje, falta muita coisa entre nós. Eu estou falando aqui entre nós, que possa tornar a igreja mais prudente, menos imprudente, ter mais cautela, ter mais cuidado. Porque nós estamos no fim, gente. Não é por nada não, é porque nós estamos no fim. E se o Evangelho foi precioso para a época, 2000 anos atrás, você imagina hoje. Se naquela época o Evangelho era algo precioso, tesouro, você imagina hoje. Será que nós conseguimos viver? Será que conseguimos praticar? Eu particularmente estou quase chegando à conclusão que eu não vou dar conta de praticar o Evangelho. Tamanha o quê? A tribulação, a pressão. Tribulação. Que vem sobre a terra. Que está vindo sobre a terra. As notícias, as doenças, as enfermidades. Né? Todas essas coisas são. Vem dificultando e tornando cada vez mais. Amém, gente? Então, né, eu queria comentar comentar com vocês a respeito disso. E ver se você não está notando. Porque às vezes você não está notando. Ele disse, né, que ali as cinco virgens dormiram. As cinco virgens dormiram. Das dez, cinco dormiram. O que é dormir? O que é dormir? A figura desse dormir aí significa que você não vê, não percebe. Não percebe. Né? Você não está percebendo a coisa, o rumo das coisas. Porque se nós percebêssemos, se nós percebemos, o que vamos fazer? Nós vamos dizer, parar, dar uma parada, ou então nós vamos diminuir o ritmo, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, Senhor, tem ajuda, tem misericórdia, perdoa, porque um diz o outro, para que eu quero descer, para o mundo eu quero descer. Era piar. Mas assim, parece que a gente fica assim, querendo resolver hoje, amanhã eu vou parar, vou resolver hoje, amanhã eu vou. E não consegue. Eu pergunto, você tem percebido na sua casa, na sua vida, essa tribulação? O que você me diz? Se vocês não tiverem nada para dizer, nós vamos encerrar a reunião, baixar nossas cabeças, orar, terminar, né? Agora, se tiver alguma coisa para falar, para não ficar só eu falando. Você tem percebido essa tribulação, aflição, essa aflição, você tem percebido isso? Ele disse que haverá uma aflição tal que nunca houve e nem nunca mais haveria. Né? Quer dizer, 50 anos atrás você ficava pensando, tem 5, tem 8 prédios, tem 10 prédios. Agora você 10 prédios, quase que é por hora.
Bom, assim, eu estava falando sobre a imprudência, né? No dicionário, prudência, é virtude de prever e procurar evitar as inconveniências e os perigos. Paciência ao tratar de assuntos delicados e difíceis. Então, prudência é a virtude de prever e procurar evitar inconveniências. Então, como o senhor está falando, quantas inconveniências, quantas coisas a gente não evita. Uhum. O senhor estava falando aqui, tem muitas coisas que a gente sabe, que, por exemplo, assim, ó, o grande mal desse século é o consumo. Hoje, a pessoa consome, compra sem poder e a maioria das pessoas estão em situação difícil. Então, a tribulação hoje generalizou. E a pessoa, nós temos que ter essa ciência, nós temos que prever. Eu tenho que analisar, eu tenho que perguntar para Deus se convém, se não convém. Porque senão nós não vamos, como o senhor falou, aguentar. Eu até estava orando aqui. Tem coisas que a gente acha que é bom, a luz elétrica. É bom. Aí nós fica até 2 horas da manhã acordado. É bom? Então, aí, isso é bom? Não é bom. Não é bom. Você acaba perdendo o juízo. Você acaba ficando doente. Então, imprudência. A gente comete muitas imprudências. Uma delas é não... O nosso tempo, nós gastamos o nosso tempo tudinho com escola, com trabalho, com televisão, tudo. No final, para o Espírito Santo não sobra nada. Quando sobra, você já está morto. E Jesus falou, a terra estava orando aqui hoje, Deus falou assim, a terra é como uma ilha que vocês estão aí, tudo contaminado, tanto é que Deus lançou o homem fora por causa que ele foi contaminado. E só sai aqueles que tiver com prudência, aquele que tiver buscando ele, senão, se dormir, você vai ficar aqui, não tem como. Então, o mundo hoje está cheio de armadilhas. Oferta, você vê aí, é oferta. Ó, compra seu carro, paga daqui, não sei o quê. Ó, cartão de crédito. Ó, e chega e vem para você, manda para você. Se você não tiver prudência, não quebrar aquilo, não tiver prudência, olhar e falar, não é, não quero, não preciso. Roupa, calçado, viagem, tudo é oferecido assim para te enrolar, para você ser imprudente. E os nossos filhos vê, como o senhor aquele dia o senhor estava falando, né? Nossos filhos vê e acompanha a gente. E o mundo está mal. O mundo hoje, como o senhor falou, está muito mal. Não é mais aquela na cidadezinha que eu nasci. Eu largava a bicicleta lá na porta da rua e ia dormir. No dia cedo eu levantava, pegava a velha e ia para o serviço.
É.
Lá na calçada. Lá. Não pode ser mais desse jeito.
Não.
Então, Jesus disse assim, para a gente ser simples como uma pomba, mas perspicaz como uma serpente. É tempo ruim agora, é tempo de trevas. E a gente não pode ficar na mão de ninguém, não. Você não pode ficar preso à mão de... Então, eu sei que é muito difícil. Hoje está complicado.
Ah, bem. A pergunta é... Você, Ramiro, tem notado isso na sua casa, na sua vida?
Tenho notado muita dificuldade, muita aflição. Mas eu busco evitar muitas coisas para não ser mais afligido.
É, eu até admiro muito a vida do Ramiro. Acho que ele realmente tem conseguido manter, tem que tirar o chapéu pro Ramiro. Coisa que às vezes nem todo mundo tem a mesma natureza. Você tem notado isso, Vitor? Chega aqui.
Estou falando aí, eu não deixei de estar observando, né? Que tudo que o senhor estava falando é para a minha vida mesmo. Porque muitas vezes eu ouvi aqui mesmo, dessa palavra, que a gente percebe, né? Quando a gente está bem, quando a gente às vezes não está tão bem. E é verdade mesmo o que o senhor está falando. É. Estava com o Danilo agora, eu vinha no caminho, duas pessoas me ligou para ver se eu atendia, né, a pessoa lá com problema elétrico. Então, essas coisas a gente vai dando muito, vai fazendo muito isso, dando lugar para o trabalho, dando lugar para uma roupa, para um sapato, igual o Ramiro falou, para um carro novo. E se a gente está dando lugar para um... Para uma coisa dessa, a gente está deixando de dar lugar, né, para a igreja, para Deus. Então, com certeza, isso é verdade. Agora, eu preciso de ajuda, assim, de Deus. Eu preciso eu preciso voltar. Eu preciso fazer alguma coisa, né? eu sinto essa dificuldade. Eu sinto o que o senhor falou, né? É tudo que eu tenho vivido. E o mundo está dessa forma mesmo. Então eu concordo.
Você acha que a igreja tem sofrido? Porque a igreja, eu acho que a igreja seria, vai ser, né? Será a primeira a ver, a perceber isso. A igreja. Não são todas as igrejas, todas as denominações. Você sabe do que nós estamos falando. Somente a igreja. E dessas virgens, a virgem, quer dizer, pureza, fidelidade, tal. Mesmo nessa pureza, mesmo nessa fidelidade, ela ainda dormiu. Né? Então, a igreja, Erickson, os meninos aí atrás, a igreja, ela vai ser a primeira a ver, a enxergar essas coisas. Então, se você não está percebendo isso, não está enxergando isso, alguma coisa está errada. Porque, como eu estou dizendo, a igreja é a primeira, no meio de tudo, ela vai ser a primeira a enxergar. Se nós não estivermos observando, vendo, entendendo, e de até mesmo de ajudar, né? A gente precisa até mesmo ajudar as pessoas. Porque você não sabe a hora que vai descer a chuva, você não sabe a hora que vai soprar o vento, você não sabe a hora. E aí vai juntar toda a imprudência que você cometeu na sua vida, chegar naquela hora, você vai ser responsabilizado, vai ser culpado de tudo aquilo que você fez. Amém? Eu acredito que vai chegar um momento em que até ter um filho vai ser imprudência. Até ter um filho. Se você perguntar para Deus, Deus vai dizer para você: meu filho, melhor é não ter o filho. Senhor, nós queríamos, casamos agora, tal, nós queríamos um filho. E Deus respondeu para você: melhor é que você não tenha esse filho. Né? Quem quer? Dá aí para Rosimeira. Falta 10 para 10.
Amém. Eu tenho visto a tribulação que nós estamos vivendo. Eu até comento para as meninas, eu tiro pelos carros que tem em Goiânia. Né? Antigamente a gente andava na rua, tinha praticamente carro nenhum. Hoje você não consegue andar nas ruas, você não consegue estacionar, o trânsito é uma loucura. Né? Dentro de casa, a tribulação está. No serviço nem se fala. O povo está surtando tudo.
Povo está o quê?
Surtando. Surtando de chegar, uma colega minha lá chegou em mim e falou assim: eu não gosto de você. Ela surtou, foi parar na clínica psiquiátrica. Eu acho assim, por uma imprudência minha, uma coisinha que eu falei para ela, que eu, se eu tivesse na hora pensado, melhor que eu não tivesse falado, né? Ela colega assim, me admirava, maior coisa, chegou, eu não gosto de você. Eu achando que ela estava brincando comigo, né? E cheguei nela e falei assim, não, eu estou falando sério, eu não gosto de você. Aí, irmão, assim, a gente fica até com medo, né? A pessoa que já estava, ficou numa clínica psiquiátrica. E nós trabalhamos com um instrumento cortante, até comentei com outro colega, falei assim, nossa, eu não posso nem chegar perto dela, que se ela pegar um bisturi, é perigoso, né? Então, assim, está um trem de louco mesmo, a tribulação tomando conta de todo lugar, né? Aí a gente acha assim, que surta só a pessoa que, por exemplo, que não estuda, né? Está surtando médico, está surtando enfermeira, que eu trabalho também numa saúde, né? Então a gente está vendo que a tribulação está de uma tal forma, igual o Ramiro falando aí. As pessoas não estão tendo noção das coisas mais, é comprando dívida demais, né? E realmente não está tendo tempo para buscar Deus. As pessoas só estão pensando em adquirir. Né? Antigamente, Jesus disse o quê? Tendo o que comer, o que vestir, contentai, né? Quem tiver uma túnica, tiver duas, dá para quem não tem. Hoje, as pessoas só comprando, comprando, adquirindo, adquirindo. E nós não temos tempo para buscar Deus, né? Então, a tribulação realmente está tomando conta de todas as casas, né? Igual o senhor falou, se a gente não parar, pensar, clamar a Deus, né? Buscar a Deus, nós não vamos conseguir, não. Se o senhor está buscando, o senhor está achando que não está difícil, para nós, então. Né? Eu não entendia sobre as virgens prudentes e as virgens nécias, né? A própria igreja, no nosso meio, é entre nós mesmo, é, né? É aqueles que vai estar buscando a Deus, adquirindo
virgem,
o Espírito.
Não está falando da prostituta, não.
Pois é, eu achava assim.
Está falando da virgem, quer dizer, da igreja pura, prudente, da igreja pura, da igreja compromissada com Deus, etc. Com tudo isso, metade dormiu. Metade dormiu. Não viu. Não percebeu.
Amém.
Não percebeu a chegada da tribulação. Não percebeu. Não será assim sem que antes se manifeste o anticristo. Vocês já imaginaram, se está desse jeito, o anticristo manifestando? Vocês imaginaram se a coisa está desse jeito, se o governo, né, for manifesto o governo, não será a volta de Cristo? Não será assim que antes se manifeste o homem do pecado, o filho da desobediência, aqueles que se manifestam contra tudo, contra todos, que buscam a Deus, né? Então a tribulação muito grande, muito grande. E se você não está vendo, percebendo, porque se a gente percebe a chuva, a gente enfia embaixo de casa. Se a gente percebe o tempo, né, a gente... O que que as prudentes fizeram? Botaram azeite na vasilha. Então é chegar e... Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, né? Ó, tem misericórdia. Orar, vigiar, juntar as nossas forças, porque não adianta nada se nós saímos daqui, a gente ia continuar a mesma coisa. Continuar a mesma coisa. né? Vamos ver em que a gente está falhando, quem está pecando. Amém? Amém. É, não vamos prolongar mais isso, porque acho que não adianta falar. Não adianta falar sobre isso muito, não. Né? Porque a gente tem mesmo é que contar com a misericórdia de Deus, né, Malê? O Senhor tem misericórdia de nós. Como a irmã está falando lá, tem enfermeira, médico, porque a tribulação não quer saber. Ela vem e pega todo mundo. É. Você não está vendo aí um subcomandante da polícia, um coronel da polícia, participando de grupo de extermínio? Você quer uma imprudência maior? Né? Você quer um absurdo maior? Né? Amém, Jesus. Senhor, nós pedimos ao Senhor que não permita que nós durmamos. Não permita que a gente durma. Não permita que nós deixemos ser levados, guiados por toda essa tribulação. É que essa aflição que com certeza vai dividir a igreja, vai separar. Não são todos que vão perceber, mas é que o Senhor possa, Deus, nos ajudar. Nós que temos aí um encontro pela frente, confessamos ao Senhor que nunca, em nenhum encontro, por mais difícil que fosse, nós sentimos tanta tribulação no tempo que antecedeu os encontros. Hoje, esses dias têm sido difícil, muito difícil para nós, para a igreja. E nos resta realmente é pedir, rogar ao Senhor, Pai, que nos mostre a saída, que nos aponte o que nós devemos fazer, nos aponte a direção que nós devemos tomar. Sou pena de não escaparmos, né? Enquanto nós estamos vendo aí as ameaças, o inimigo estando, né, com certeza ameaçando, pressionando cada vez mais a igreja. Eu não entendi bem aqui, mano. E aí? Essa aqui é do jeito. Você não escreveu a visão exatamente como você teve. É do azeite que vocês estão precisando. Aqui eu sempre estou. Então, ela teve uma visão aqui, o seguinte, que tinha um homem, quer dizer, o Espírito de Deus, Deus aqui, com a vasilha de azeite transbordando. E falava assim, é do azeite que vocês estão precisando. E aqui eu sempre dou. Então realmente é do azeite que nós estamos precisando. Do Espírito. O azeite simboliza o Espírito. Né? O Espírito de Deus. Pressão, tribulação grande. O Espírito de Deus nos livre. Nós vamos pedir Deus, Senhor, dá-nos do seu Espírito. Deixa, enche-nos, enchei-vos do Espírito Santo. Talvez seja bem-aventurado, feliz aquele que já está vendo, feliz aquele que já está percebendo, porque com certeza é o Espírito, é o azeite que está mostrando. Bem-aventurado os vossos olhos porque veem, bem-aventurados os vossos ouvidos porque ouvis. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos para que nós possamos ver e não dormir, porque se não estivermos vendo, nós vamos com certeza sermos surpreendidos pela tribulação, porque realmente tem sido difícil os dias para nós. Amém. Nós agradecemos a Deus, louvamos ao Senhor, né, por nos permitir estar aqui, nos permitir reunir. Que o Senhor guarde, Senhor Deus, a nossa fé, a nossa saúde. Enquanto nós não estivermos realmente cumprindo tudo aquilo que nós devemos cumprir, enquanto nós não estivermos feito a Tua vontade, não permita, Senhor, que nós sejamos vencidos, por essa tribulação, por essa aflição que tem vindo sobre a igreja. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém?
Pensamento.
sobre mim.